Mudei de emprego, como me dar bem com o chefe? A gente começa sempre o ano, às vezes, com um novo emprego. E como se dar bem com o chefe? Como agir, se destacar e conseguir confiança do novo chefe? Sobre esse assunto, eu vou conversar com a especialista em liderança e gestão de pessoas, Rosa Benhoff. Bem-vinda, Rosa.
Obrigada. Estamos aqui esperando o novo ano e sim, muitas pessoas estão mudando de posição, de emprego, de nova vida.
Rosa, já que começando mudando de posição, mudando de emprego, o que fazer para se dar bem com o chefe, Rosa?
Olha, a primeira, eu tenho 4 passos para isso. Um primeiro passo é você, profissional, se preparar para virar a página do seu emprego anterior. Mesmo que ele tenha sido uma excelente experiência. Por quê? Porque a gente tende a querer comparar e tende a querer criticar ou julgar o novo onde se está entrando. Então, eu diria assim para o profissional, olha, esquece tua experiência anterior, para não ter que gastar muito tempo em ter que relatar tua experiência. E se tua experiência anterior foi ruim, evita ao máximo você comentar qualquer coisa sobre experiências negativas. Prepara tua cabeça, prepara teu coração com pensamento positivo, disponha-se a aprender, disponha-se a conhecer, disponha-se a transitar pelo seu novo lugar sem críticas e sem julgamentos. E sem histórias de mimimi. Porque às vezes a gente quer julgar, se fazer bom, diminuindo o ambiente anterior. Esquece. Mesmo que teu ambiente tenha sido muito bom, você será muito melhor no próximo passo. Então, essa é a minha primeira dica.
Rosa, muitas pessoas também, quando mudam de emprego, às vezes até no mesmo ramo, né? Mas comparam as duas empresas. Ah, porque quando eu estava na empresa A, era assim. Por que na empresa B é de outro jeito? Essas comparações também não são bem-vindas, Rosa.
Não são. Absolutamente. Isso que eu digo. Prepare-se para o novo. Prepare-se para aprender. Prepare-se para conhecer. Prepare-se para transitar. Você vai estar em novo território. Então, e você vai estar com novos clientes, com novos parceiros, com novos colegas. Então, tudo vai ser novo. Abra sua cabeça e não queira causar, nem queira impressionar. Porque quanto mais natural você for, e mais natural for esse processo, a primeira impressão é aquilo que vai valer. Então, eu estou entrando para quê? Para contribuir. Estou entrando para conhecer, estou entrando para me encaixar. Tá? Então, isso é muito importante.
Então, eu sei, eu sou, é bom deixar de lado também.
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Porque aí, se nós entramos com toda aquela petulância de que sabemos mais do que os outros, ou que eu sou muito importante, porque você nem me conhece, a experiência que eu trazia, estamos perdidos. Uhum. Para frente, o que, que a gente pode ser? E aí é muito bom começar a se integrar utilizando o nós. Nós, e para poder utilizar o nós, a minha segunda recomendação. Você, quando entra num lugar, mesmo que seja uma empresa pequena, busque referências sobre elas. Busque um pouco da história, conheça um pouco a empresa e veja ela no mercado, porque assim você se inclui rapidamente e você pode falar esse nós. Nós, a partir daqui, nós vamos, nós estamos desafiados como. A minha, então, isso é muito importante na palavra de um profissional, esse nós.
Rosa, qual é outro ponto também importante na hora que você começa um novo emprego?
Ah, é a minha primeira reunião com meu chefe. Essa é a minha primeira reunião. Eu não tenho que impressionar meu chefe porque já passei no processo seletivo. Agora eu tenho que deixar ele me conhecer e eu expressar a minha disponibilidade de poder aprender e colaborar. E eu tenho já que ter estudado um pouquinho o que é a empresa, muito o que é a posição que eu estou ocupando e quais são os resultados que essa posição tem que entregar. Então, como que a situação está, onde vou me encaixar mais rapidamente, quem são meus contatos, como me ativo. Então, conheça a sua posição. Tem muitas empresas que não têm esse trabalho de estar dando para o profissional uma descrição de cargo. Mas ele, naturalmente, precisa fazer internamente uma descrição do seu cargo, para que ele consiga saber por onde transita, como transita, o que se espera, e se colocar à disposição. Saindo da reunião, da primeira reunião, ele pode contar um pouco dele, sua vida, seu momento, os interesses, e deixar, não fazer uma novela, mas deixar para o seu chefe uma informação dele. Mas uma coisa sagrada é que ele não pode sair no corredor e dizer: uau, o cara é bom, uau, o cara é meio difícil, ou, né, fazer comentários sobre o chefe. Guarde os comentários para você mesmo e pense: agora, se essa é a minha impressão, como eu me preparo para ser o melhor cara a negociar com este fulano?
É, Rosa, em algumas empresas tem muita rotatividade justamente por causa disso, né? Das pessoas não entenderem bem, às vezes a primeira impressão deu, às vezes, de um chefe mais rude, e às vezes não é, só de repente um momento, e que deve ser avaliado dia a dia.
Exatamente, exatamente, por isso é que não faça conclusões. Não faça conclusões. Tem um livrinho que eu sempre recomendo para alguns níveis das empresas, quando você entra. É um livro que se chama Os Primeiros 90 Dias. Os teus primeiros 90 dias, por isso que era, lembras aquela, não sei se até hoje funciona, mas o tempo de experiência era as 3 meses, né? Depois de 3 meses te afirmavam, te mandavam embora. É porque esses primeiros 90 dias são interessantes. É para conhecer a natureza do trabalho, é para se enturmar com as pessoas, é para se relacionar com o chefe, é para compreender qual é o momento que a empresa está vivendo, quais são os recursos que existem, onde ele pode dar o seu melhor, e fazer um panorama durante esse período, um panorama que depois ele pode discutir com seu chefe, mas não dentro de uma postura crítica, né? Ai, encontrei isso que está erradíssimo, né? Porque tem muita gente que trabalha dentro do certo e errado, isso está bom, isso está mal. Não julgue, não julgue. O pior caminho de uma pessoa que está entrando nova é o julgamento. Esse julgamento crítico que não tem proposta. Uhum. Tá? Então, se quer se dar bem com seu chefe, o teu chefe tem que olhar em você 3 coisas. Um indivíduo que vai fazer o compromisso com a empresa e com o trabalho. Um indivíduo que, mesmo não sabendo, vai se esforçar para poder entregar. E um indivíduo que cria um ambiente legal. Que já isso, olha, muita gente morre por uma coisa que eu chamo de sincericídio. Tá? O sincericídio. Eu sou tão sincero que eu vou te contar tudo. Não, você não precisa ser sincero. Né? Porque você está sincerizando.
Às vezes a sinceridade não é uma necessidade, é uma necessidade de falar algo que no momento errado, na hora errada e para a pessoa errada.
É, exatamente. Então, ontem, isso estou falando porque ontem, fazendo uma entrevista com uma pessoa, com uma moça, ela falava: não, porque eu já disse tudo de cara, isso vai funcionar, não vai funcionar, assim, assim, assado. E isso já era desde o primeiro dia. Espera, não julga porque você não conhecia a situação. E você querer ser sincera nas suas proposições desde o primeiro dia, você está errando muito porque não conhece essa realidade nova. E teu chefe espera que você lhe pergunte, que você demande, que você, mesmo que ele não seja um homem de uma pessoa de muita fala, você tem que entender a demanda dele. E se a demanda te parece pouca, agrega alguma coisa. Faz uma pergunta. Uma pergunta inteligente já mostra para o outro que você sabe mais do que te estão pedindo.
Uhum. Tá? Rosa, nesses casos, tem muitos trabalhos que às vezes a pessoa faz tão, com tanta habilidade, tão rapidamente, que às vezes fica sobrando aquele tempo. É ideal que ela peça também para o seu gestor se ela pode fazer algo a mais, mesmo que não esteja dentro daquilo que foi proposto no trabalho dela?
Desde que ela não esteja entrando em trabalho de outros, tá? Nos trabalhos de outras pessoas. Então, mas se eu acho que é muito bom quando ela percebe que existem áreas de oportunidade onde ela pode contribuir e ela pode trazer um novo olhar, uma oportunidade diferente, um novo negócio e uma nova forma de fazer o processo do dia a dia. Porque ele está trazendo uma experiência de processos diferentes que ela trouxe da empresa anterior. Que de repente essa empresa não utiliza, mas para ela pode ser novidade. Então, tudo isso que ele sabe, ele coloca à disposição da empresa e pergunta. E propõe. Uma coisa muito importante para se dar bem é a proposição. Não vem aqui com temos um problema. Ou agora aconteceu tal coisa. Ah, eu não sabia. Não, há uma importância de saber. Uma importância de eu propor. Mesmo que eu não conheça tanto, me parece que assim poderia ser bom. Então, eu não estou fazendo julgamento. Tá? E às vezes também, por querer fazer muito, a pessoa vai sem consulta. Sem consulta. E diz assim, mas estou me esforçando, estou fazendo mais do que eu deveria. E estão falando, não, é porque aqui tem regras, aqui tem normas, aqui tem jeitos, aqui tem cultura. Então, entende um pouquinho o jeito de fazer. Eu sempre digo assim, uma coisa é se eu entrar na tua casa, ir direto para a geladeira, abrir a geladeira, tomar água, e você fica me olhando e diz assim, que pessoa é essa que nem conheço, que eu nem conheço, primeira vez que vem na minha casa, já vem entrando e abrindo geladeira. Uhum. Mas para mim pode parecer muito natural, só que para outra pessoa tem seu resguardo, sua intimidade. Então, ela tem que entender a cultura da empresa. Esse é outro tema, esse é o terceiro tema que eu acho que são todas as linguagens que não se falam, todas as práticas que ninguém te diz, né? Mas que vão ser o teu encaixe, porque tem gente, por exemplo, que costuma sair depois, muito depois do expediente, porque isso pode parecer uma dedicação. Ninguém diz para ele. E você sai no horário. Uhum. Né? Então, quais são... E essas são perguntas para o chefe. Quais são, na empresa, alguns valores, algumas práticas e alguns processos que são chaves e são muito importantes e por eles eu vou ser julgado. E teu chefe, esse novo chefe, ele precisa ter também essa disposição, essa disponibilidade de falar da sua cultura. Uhum. Tá? Porque isso é delicado.
Rosa, quais são os outros pontos também para ser analisado?
Olha, um dos pontos importantes é que eu digo o seguinte, nada funciona sem objetivo nem meta. Então, o ponto, porque essa é a minha entrega, e eu valho dentro da minha empresa, e um dos grandes valores na posição que estou, é pela entrega que eu faço. Então, objetivos e metas são questões muito importantes, que elas refletem o quê? Refletem a necessidade que a empresa tem que resolver. Refletem investimentos. Ou seja, estamos investindo tempo, dinheiro, esforço nessa direção. E refletem exatamente aonde a empresa quer ir. Né? Porque toda meta tem um prazo, toda meta tem um resultado esperado, toda meta tem um tempo e toda meta tem uma qualidade esperada dessa meta. Então, tem um resultado, um tempo e uma qualidade. Se eu me inteiro com meu chefe das metas, né, posso falar aspectos que eu estou falando que são aspectos mais soft, vamos dizer assim. Mas a meta é uma negociação, mesmo que seja a mais simples das atividades. Tá? Hoje, no final do dia, você terá que ter entregue isso. no final do dia, esta circunstância tem que estar destas condições. No final do mês, nós temos que entregar tal coisa. Ou no final do ano, ou no planejamento estratégico, depende do nível, a meta vai ser o balizador.
Uhum.
Então, não pode dizer, ai, eu trabalho muito. Eu não trabalhava tanto na outra, mas aqui estou trabalhando muito, aqui espremem, aqui exploram. Cada empresa vai ter seu método e sua forma de combinar as metas.
Uhum. Tá?
Então, esse é um outro ponto importante em relação à chefia. Porque não tem nenhum chefe bom, né? A gente sempre está. E hoje realmente, a todas as pessoas, 99% das pessoas que se demitem dos seus empregos, se demitem por causa das suas chefias, dos seus líderes, uhum. né? Então, hoje, líderes também estão tendo que mudar, tá?
Eu ia perguntar justamente sobre isso, né? As chefias também precisaram mudar. E é importante que ele visualize, além de... Não são problemas, mas são defeitos que às vezes a pessoa já vem com aquele costume de outra empresa ou não corrigiram. Ele tem que ter essa percepção de corrigir o funcionário também quando acontece essas mesmas coisas que nós acabamos de falar. Às vezes falar demais, na hora errada, no momento errado. Ele ser sutil também para chamar a atenção desse funcionário e tentar melhorar, porque às vezes ele é uma peça fundamental na equipe.
Sem dúvida, sem dúvida. Porque ele vai conhecer não somente seu chefe, mas conhecer, eu digo assim, conhecer de verdade, assim. Olha, eu preciso conhecer a pessoa a quem eu vou reportar e conhecer o que ele espera de mim.
Uhum.
Eu preciso conhecer a empresa e preciso me adequar aos comandos mais importantes que ela tem, que são o comando de cultura. Práticas e valores e regras e normas e comportamentos, código de conduta, etc. Eu preciso conhecer isso, como novo. E se eu preciso conhecer, quem pode me informar sobre isso? Meu novo chefe.
Uhum.
Ou recursos humanos ou meu novo chefe. Não dê atenção às falas das pessoas quando elas são críticas em relação a esses dois elementos, duas entidades. Ah, porque aqui recursos humanos, ou porque aqui aquele chefe que, caramba, que sorte que você teve, ou que desgraça que caiu esse chefe. Não escuta isso, faça seu próprio julgamento e guarde para você. Então, ele precisa conhecer o território onde ele anda. Quando eu falo o território, ele precisa conhecer a empresa, onde fica o João, o Miguel, o Pedro, a sessão 1, 2, 3, para que ele consiga transitar, porque às vezes tem gente que entra na sala, nunca viu o prédio inteiro.
Uhum.
Tá? Para que ele possa transitar para a sua alimentação, para então o seu trânsito de necessidades dele pessoais. Tudo isso é importante. Esse preparo dele, né? Então, muitas pessoas acham que a empresa tem ainda que dar muito, muito esse aconchego, esse acolhimento, essa recepção, né? Tem um executivo que eu estava falando, que ele, por ter uma carreira espetacular, ele entrou na empresa achando que todo mundo ia bater bumbo. E foi direto para o trabalho duríssimo e ninguém se importava com ele. Era tratado igualmente como qualquer um, porque naquela empresa não tinha hierarquia.
Que interessante.
Tá? Ele não resistiu àquela empresa. Ninguém me dá bola, ninguém valoriza meu trabalho. Não, você está esperando que as pessoas aplaudam ou façam o que vocês faziam, abrir a porta do carro para você dizer. Negativo, aqui não funciona desse jeito. Então, aprender essas diferenças que vão ir direto ao teu jeito de pensar e tua experiência é um desafio. É um desafio. Né? Então, o chefe é uma figura importante para essa inserção. Mas o profissional, ele vai fazer seu chefe. Eu digo assim, líder não é quem manda. Líder é quem demanda.
Uhum.
Tá? Líder não é quem manda, líder é quem demanda. Na hora em que eu crio uma demanda, estou liderando o processo, estou criando uma demanda e estou criando uma proposição. Uhum. Um parceiro, uma direção, alguma coisa. Então, estou liderando. Chefe é outra coisa. E também eu digo o seguinte, temos que diferenciar os chefes dos líderes. Uhum. Porque há dois aspectos importantes. Um aspecto que eu chamo do exercício do poder, né? Então, você foi eleito, você passou pelo processo seletivo, você vai ocupar a posição e tua posição, teu cargo é esse aqui. As responsabilidades que você tem são essas e você tem que entregar tal coisa. Então, está muito bem definido o papel, uhum, e o cargo e o poder que você tem sobre ele. Mas tem uma coisa que independe disso, que é... Aí está a essência da liderança, que é a autoridade. Eu tenho autoridade. E autoridade vem do quê? Vem do meu saber e vem da minha condição pessoal. Da confiança que eu posso inspirar, das relações, do respeito, dos aspectos mais de valores. Uhum. E eu formo uma autoridade muitas vezes, porque tem gente que diz assim, queremos ouvir o Joãozinho falar sobre isso, mas o Joãozinho não é o chefe. Então, quando um líder, né, junta essas duas coisas, porque uma não é fora da outra, ele se transforma verdadeiramente em alguém muito forte. Uhum. Não interessa que ele se está como diretor, CFO ou como superintendente, não precisa disso. Na linha de frente da loja, você vai ter aquele que é o que manda como chefe e aquele que está fazendo as duas coisas, tem autoridade para falar e também está mandando.
Rosa, eu vou agradecer a sua participação na CBN.
Está ótimo, então. Obrigada pela entrevista.